Alô, amigas, alô, amigos da Rádio Argentina ao Mundo. Bem-vindos a mais um Encontro em Português pela emissora internacional da República Argentina. Sou Julieta Galvão e, como sempre, é um prazer estar aqui em contato com vocês no streaming em www.radionacional.com.ar, no síncrono, nesta quinta-feira, transmitindo de 8 a 9, horário de Buenos Aires, 11 a 12 horas UTC. Um encontro que vocês também podem acompanhar utilizando o celular, procurando os aplicativos da própria Rádio Nacional Argentina, ou ainda melhor, o próprio da RAI Argentina Mundo, também o aplicativo da Rádio Garden. Também podem nos acompanhar, é claro, na onda curta, sintonizando alguma das frequências da emissora WRMI, que nos retransmite lá do sul dos Estados Unidos em diferentes dias e horários. Relatórios de recepção sempre são confirmados com um cartão QSL versão eletrônica. Para tanto, os informes devem ser encaminhados para qslraia@gmail.com. E o programa de hoje traz, como sempre, informações à Argentina e destaque especial para um aniversário. É o aniversário da estreia de um musical emblemático que leva a história, um pouco de história argentina, mas em particular de uma personagem da história argentina ao mundo, e que é a personagem de Evita Perón, Maria Eva Duarte de Perón, o nome completo da pessoa real, quem foi esposa do presidente Juan Domingo Perón, que foi 3 vezes presidente constitucional da Argentina durante o século XX, mas que ainda disso criou um movimento político que, neste momento, por exemplo, a primeira força da oposição, isto é, um movimento político de grande peso na história argentina a partir da segunda metade do século XX, que continua ainda sendo um ator principal da política nacional. Porém, este musical, Evita, agora vamos ver disso se trata o material que nos preparou o colega hoje, Fernando Farias, quem é o apresentador do Espaço em Inglês, ele é que nos traz este material que compartilhamos hoje. Evita, o musical, não conta bem essa história. Tem várias licenças e permissões do ponto de vista histórico e vamos tratar desse musical justamente falando das suas características, mas também em contraste com o que aconteceu realmente na história argentina. Um musical que, mesmo assim, nos marca e que faz esta personagem conhecida no mundo todo. Mas ainda vamos ter hoje um comentário especial para a chamada geração de ouro do basquete argentino, aquela na qual brilhou, por exemplo, Manu Ginóbili ou Luis Scola. Estaremos falando dessa geração de basquete que conquistou o ouro em Atenas, além de outros torneios internacionais. E também, se tivermos tempo, falaremos nesse costume nacional chamado mate, o chimarrão, que nos representa também no mundo fora. E ainda, hoje, uma data comemorativa que, se tivermos tempo apenas, porque também a data comemorativa temos coberta ela com o comentário que dedicaremos a Evita, ao musical, estaremos falando num compositor e bandoneonista de tango chamado Anselmo Aieta. Nos acompanha na operação técnica a colega Glória Sarmiento e passamos com ela então já para o conteúdo do programa em português desta quinta-feira. Aniversário de Evita, o musical. Música. Hoje marca o aniversário da estreia de Evita, um musical que levou a primeira dama mais icônica da Argentina ao palco mundial de uma forma que poucos poderiam ter previsto. Escrito por Andrew Lloyd Webber, com letras de Tim Hayes, Evita não começou como espetáculo teatral, mas como um álbum conceitual em 1976. O projeto se seguiu ao sucesso anterior da dupla com Jesus Cristo Superstar. Tim Hayes sempre foi fascinado por Eva Perón e enxergou na sua história uma poderosa narrativa de ambição, glamour e controvérsia. O álbum, que foi um álbum duplo, lançado no Reino Unido, rapidamente chamou a atenção. Sua mistura de ópera rock com ritmos latinos era incomum, e uma canção em particular se destacou, Don't Cry For Me Argentina. Interpretada por Julie Covington, chegou ao topo das paradas britânicas no início de 1977. Esse sucesso inesperado abriu caminho para a montagem do musical completo.
más no te alejes, te necesito. ¿Qué más podré decir para convenceros de mi verdad? Si aún queréis dudar, mirad mis ojos y ved cómo lloran de amor.
A versão teatral de Evita estreou em 1978 no West End de Londres, estrelada por Elaine Page no papel título e David Essex como Che. Dirigido por Harold Prince, foi sucesso imediato, elogiado pela sua energia, sua combinação de espetáculo e intimidade e pela ousadia do tema. Para o público britânico, Eva Perón era uma figura glamourosa e misteriosa de um país distante, e o musical lhes ofereceu uma heroína maior que a vida. O espetáculo atravessou o Atlântico em 1979, estreando na Broadway com Patti LuPone como Eva Perón e Mandy Patinkin como Che. Mais uma vez foi fenômeno, conquistando 7 prêmios Tony, incluindo Melhor Musical. Canções como Another Suitcase, In Another Hall e High Flying, Adored, se tornaram clássicos do teatro musical.
Expect my love affairs to last for long. Never fool myself that my dreams will come true. Being used to trouble, I am dissipated, but all the same I hate it. Wouldn't you? So
suitcase in another hall. Take your picture off another wall. You get by, you always have before.
Where am I going to? Time and time again, I've said that I don't care, that I'm immune to gloom, that I'm hard through and through. But every time it matters, all my words desert me, so anyone can hurt me, and they do. So what happens now?
Another suitcase in another hall.
So
take your picture off another wall. You always have before.
Where am I going to? Call in 3 months' time and I'll be fine, I know. Well, maybe not that fine, but I'll survive.
Take your picture off another wall.
Where am I going?
You get by, you always have before.
Where am I going to?
Don't ask anymore.
Estávamos escutando então uma dessas peças emblemáticas do musical, estreado em Londres em 1976 e em 1979 em Broadway. Mas enquanto Evita era celebrado em Londres e Nova York, a reação na Argentina foi bem mais complexa. Na época, o país, a Argentina, vivia sob ditadura militar. O legado de Eva Perón ainda era politicamente carregado e muitos argentinos sentiram que o musical deturpava a história. Pesquisadores apontaram imprecisões, por exemplo, a representação de Eva como manipuladora e ambiciosa e, sobretudo, a escolha de Che, o Che Guevara, como narrador. No musical, Che Guevara muitas vezes é encenado como Che Guevara, com um uniforme verde, verde militar e charuto. Mas, historicamente, Guevara e Eva Perón nunca se encontraram. Pertenciam a contextos completamente diferentes. Eva Perón morreu em 1952, quando Che Guevara estava apenas começando a sua carreira médica. Quando Guevara se tornou o ícone revolucionário que conhecemos, Perón já estava no exílio. A ideia dessas duas figuras compartilharem o palco é pura invenção. Para o público argentino, ver Eva Perón em seus vestidos dos anos 1940, ao lado de Che como uniforme guerrilheiro dos anos 1960, soa quase absurdo, como se os autores tivessem juntado tudo o que lhes parecia argentino na época. Maradona e Messi ainda não existiam, então Evita e Che se tornaram símbolos compostos. Outro detalhe cultural, na Argentina, Che não é apelido, é apenas uma forma coloquial de dizer ei, para chamar alguém. Assim, quando Tim Rice e Andrew Lloyd Webber escolheram Che como personagem, muitos argentinos não puderam deixar de sorrir com a reinvenção da palavra. Um dos números mais impactantes do espetáculo é What a Circus, que apresenta o funeral de Eva Perón sob o comentário cínico do narrador Che. Ele traduz bem a ambivalência do musical, reverência misturada com crítica ácida. Ainda a questão da música. Lloyd Webber e Tim Rice viam Evita como uma oportunidade de escrever um musical com ritmos latinos. Mas, para ouvidos argentinos, a maioria dos estilos no palco soava mais caribenha ou centro-americana do que aqui mesmo da Argentina. No musical tem mambo, tem rumba e tem outros ritmos que parecem latinos ao público britânico e americano, mas quase nada de tango e certamente não tem samba folclórica, que é o ritmo, um dos ritmos mais populares do nosso folclore, e que é justamente o ritmo folclórico da terra natal de Eva Perón, a localidade de Los Toldos, na região pampeana. A Pampa fica a um mundo de distância dos lugares onde se dança rumba, mas em Evita, toda a América Latina é retratada como uma única pincelada musical. Isso nos lembra que o espetáculo reflete não a Argentina em si, mas como o mundo de fora, o mundo anglo-saxão, imagina a Argentina. Apesar das controvérsias, Evita, o musical, continuou sendo um dos maiores sucessos de Andrew Lloyd Webber e Tim Rice. A sua história ganhou uma nova geração nos anos 1990, com a adaptação cinematográfica. Dirigido por Alan Parker, o filme foi estrelado por Madonna como Eva Perón, Antonio Banderas como Che Guevara y Jonathan Pryce como Juan Perón. Lanzado em 1996, levou a história a milhões de pessoas no mundo todo e venceu o Oscar de Melhor Canção Original com You Must Love Me, escrita especialmente para o longa.
Where do we go from here? This isn't where we intended to be. We had it all. You believed in me. I believed in you. Certainties disappear. What do we do for a dream to survive? How do we keep all our passions alive as we used to do? Deep in my heart I'm concealing things that I'm longing to say. Scared to confess what I'm feeling. Frightened you'll slip away. You must love me. You must love me. Why are you at my side? How can I be any use to you now? Give me a chance and I'll let you see how. Nothing has changed. Deep in my heart I'm concealing things that I'm longing to say. Scared to confess what I'm feeling. Frightened you'll slip away. You must love me. You must love me. You must love
me. O filme reacendeu debates na Argentina. Alguns elogiaram a dedicação de Madonna, que chegou a viajar a Buenos Aires para se preparar para o papel, apesar dos protestos durante as filmagens. Outros sentiram, mais uma vez, que a história do país havia sido simplificada para Hollywood. Ainda assim, o filme fez de Evita parte da cultura pop global, consolidando Eva Perón como uma das figuras mais reconhecíveis da história do século XX. Para encerrar, voltamos ao coração da história, a determinação incansável de Eva em ascender de origens humildes até a sacada da Casa Rosada, de onde se dirigia às multidões dos seus amados descamisados. Poucas imagens capturaram tanto a imaginação do mundo quanto a de Evita no seu vestido brilhante, de braços erguidos, para o povo argentino.
Consegui. La fe que queráis compartir, no llores por mi Argentina, mi alma.
Seja admirada, criticada ou questionada, Evita permanece como marco cultural, uma mistura de fato e de mito, de história e teatro. E neste aniversário da sua estreia, nos lembra como a arte pode moldar a forma como o mundo enxerga a história de uma nação.
Mentiras dijeron de mim, mi lugar vuestro es, por vosotros luché. Yo solo quiero sentiros muy cerca, poder intentar abrir mi ventana y saber que nunca me vais a olvidar. necesito. ¿Qué más podré decir para convenceros de mi verdad? Si aún queréis dudar, mirad mis ojos y ved cómo lloran de amor.
Rai, Argentine vers le monde.
Rai, Argentina to the world.
Rai, 世界に向けて Argentina.
Rai, Argentina al mundo.
Rai, Argentina al mundo.
Rai, Argentinian in the world.
Rai, Argentina al mundo.
Continuamos com um programete dedicado à chamada geração de ouro do basquete argentino, isto é, o grupo de jogadores que marcou a história do esporte no país entre o final dos anos 1990 e a década de 2010, alcançando feitos inéditos no cenário internacional. Liderados por nomes como Manu Ginóbili, Luis Scola, Andrés Nocioni, Fabrício Oberto e Pepe Sánchez, esses atletas conquistaram a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Atenas em 2004, derrotando os Estados Unidos na semifinal, e também foram vice-campeões do mundo de Indianápolis em 2002. Reconhecida pelo talento coletivo, disciplina tática e espírito competitivo, a geração de ouro do basquete argentino colocou o país entre as grandes potências do basquete mundial e deixou um legado duradouro para as novas camadas de jogadores. Rai Argentina ao Mundo apresenta... A geração de ouro do basquetebol argentino.
Vai ser campeão olímpico Argentina! Histórico, glorioso, increíble, realmente increíble la victoria olímpica de Argentina. Va a ganar Argentina, va a ser campeón olímpico, el momento más
con
glorioso
baile, con baile.
De la historia del deporte argentino, campeón olímpico, el momento más brillante del básquetbol argentino, increíble. Los subcampeones del mundo ahora son campeones olímpicos. Y ahora el básquetbol argentino es campeón olímpico. Sí, gritalo. Abrácense que vale la pena. Abrácense que se lo ganaron. Bien merecido, Argentina.
A geração de ouro do basquete argentino voltou a se unir 20 anos depois à histórica medalha de ouro conquistada nos Jogos Olímpicos de Atenas em 2004. O reencontro foi realizado no Parque Roca, aqui na cidade de Buenos Aires, e reuniu os 12 jogadores que fizeram parte da equipe que alcançou o maior marco na história do basquete nacional. A equipe, formada por Pepe Sánchez, Manu Ginóbili, Chapu Nocioni, Luis Scola, Fabrício Oberto, Alejandro Montecchia, Carlos Delfino, Walter Hermann, Leo Gutiérrez, Colo Volkovsky, Hugo Sconocchini e Gabriel Fernandes, teve sua merecida festa em uma noite repleta de emoções, na qual não faltaram convidados de luxo e o reconhecimento do público presente.
Argentina es campeón olímpico, medalla dorada para la selección argentina.
Para mí es la imagen de excelencia que tengo como entrenador. Esa foto de la bandera argentina, la bandera de Italia, la bandera de Estados Unidos, para mí cobra mucho, mucho valor.
Se te pasa la carrera, porque en realidad, en el momento que nos ponen la medalla de oro en el pecho, eso es increíble. Igual la mejor imagen de todas es cuando levantan las banderas. Porque siempre acostumbrado en los torneos que uno ve que la de Estados Unidos está arriba de todo y después vienen las otras, y que esté la de Argentina primero, que claro, y Estados Unidos ya tercero.
Emoción total. Al contener un poco las lágrimas de no llorar, de cantar el himno con mucho sentimiento y ver que Estados Unidos estaba ahí abajo. La verdad que tengo imágenes del podio que estamos cantando el himno y muchos americanos mirándonos, pensando que a lo mejor ese era su lugar, ¿no?
A geração de ouro do basquete argentino representa um dos períodos mais gloriosos da história esportiva do país. Essa geração de jogadores alcançou conquistas históricas e colocou o basquete argentino no mapa mundial. Composta por figuras talentosas e carismáticas como Manu Ginóbili, Luis Scola, Andrés Nocioni, Fabricio Oberto, Carlos Delfino, Pepe Sánchez e Rubén Volkovsky, a geração de ouro não apenas acumulou títulos, mas também estabeleceu um estilo de jogo e uma filosofia que influenciaram as gerações posteriores.
Vamos por uno más, a bloquear el rebote. Eso seguramente le está pidiendo Oberto. El silbido ahora es argentino. El lanzamiento es para Tomasevich. Repitió el 1 de 2. Vamos rápido a la ofensiva. Arranca Montecchia. El pase para Gino.
¡Doble! Impresionante.
¡Doble! ¡Tremendo el doble! Argentina le ganó al campeón del mundo. Lo que vamos a repetir esta imagen las veces que lo vamos a ver. Este tremendo doble de Ginóbili. Ayúdenme a festejar.
Ah, impresionante. Realmente apasionante. Un cierre de película con un Ginóbili que ha jugado.
Me quieren tirar encima yo también.
Pero sí, vamos, nos metemos, nos tiramos todo, hacemos la pirámide. Un cierre impresionante, una victoria increíble del argentino, un partido que parecía perdido, a falta de 3 segundos, 8, un punto abajo. ¡Qué conquista de más!
O que caracterizou essa geração não foi apenas o talento individual dos seus membros, mas também um estilo de jogo coletivo, baseado em cooperação, tática e inteligência na quadra. Liderada por Manu Ginóbili, o jogador mais emblemático dessa geração, a equipe priorizava o passe, o jogo em equipe e a criatividade. Era um estilo de jogo que combinava uma defesa rígida e organizada com um ataque fluido e rápido, características que vinham de uma mistura de influências europeias e norte-americanas.
Em 2004, que haja simplesmente dois países, a União Soviética não está mais, a Yugoslávia não está mais, que tenha medalha de ouro, Estados Unidos e nós nos ponem num grupo bastante selecto.
Esse estilo de jogo os tornou especialmente eficazes contra equipes como os Estados Unidos, cujos jogadores eram, na sua maioria, estrelas da NBA, com uma abordagem mais individualista. Em contraste, a geração de ouro argentina aproveitou todas as oportunidades para explorar seus pontos fortes coletivos, e foi essa coesão que os tornou quase imbatíveis.
Ninguno nasceu na cuna de ouro, ninguno foi predestinado. Pero fue laburo, fue relegar cosas, no ir al viaje fin de curso porque tenía que jugar, fue no salir tanto los viernes y los sábados porque yo el domingo a la mañana, a mí lo que me importaba era jugar bien el domingo, no salir con 14, 15 años e ir a tomar o fumar a escondidas como hacían tus amigos.
Claro.
Yo quería jugar al básquet, yo quería hacerlo bien y era mucho más importante eso que cualquier otra cosa. Y si hablas con Fabri te va a decir lo mismo, Luis exactamente lo mismo, Pepe, yo con Pepe, bueno, jugué juntos desde los 13 años.
O vice-campeonato na Copa do Mundo de Basquete de 2002 em Indianápolis, Estados Unidos, marcou o início da geração de ouro ao derrotar os Estados Unidos nas semifinais e se tornando a primeira equipe a vencer os americanos em casa. Embora a Argentina tenha perdido a final para a Iugoslávia, esse torneio marcou um ponto de virada. Foi o primeiro sinal de que esse grupo de jogadores estava pronto para desafiar as potências e alcançar grandes feitos.
38,
segundos, 8 décimas, va a ir con el segundo intento. Anota, otro más. 10 de ventaja para Argentina, últimos segundos para acariciar la gloria al equipo argentino. Va Baron Davis de 3, afuera la pelota que se va. Va a ganar Argentina, va a ganar Argentina. Increíble, primera derrota en la historia de los Dream Team desde 1992. Hasta hoy, nunca perdió un equipo formado por jugadores de la NBA. Va a perder frente a Argentina. 20 segundos para la hazaña. Maneja la pelota, va arriba, ¿no? Ginóbili. Y la infracción sobre el jugador argentino que termina floreándose el equipo de Mañano.
Será tapa mañana de todos los diarios del mundo la victoria de Argentina. También de los de Estados Unidos.
Va a ganar Argentina. Histórico triunfo. Histórico triunfo, lo más importante de la historia del básquetbol argentino. Un triunfo que también ingresa en lo más selecto de la historia del deporte nacional, este triunfo de Argentina frente a Estados Unidos.
Como en el 50, como en el 86, un 4 de septiembre quedará en la historia. Hace 30 años, la alegría de Mañano, perdía Estados Unidos frente a la Unión Soviética en los Juegos de Múnich. Otro golpe, 30 años después, el nombre ahora es de Argentina.
Lo que parecía un imposible se hizo realidad. Va a ganar Argentina. La falta sobre Alejandro Montecchia. El lanzamiento. Final. 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 Ganó Argentina. Histórico triunfo. Histórico triunfo de Argentina frente al seleccionado de los Estados Unidos, formado por 12 jugadores de la NBA. Claro, falta mucho. El campeonato mundial no terminó. Quedan todavía partidos muy importantes y difíciles por afrontar, pero Argentina da el golpe más importante de la historia del deporte con este triunfo sobre el Dream Team.
Y después de esa conquista nos Estados Unidos, veio uma mais memorável da geração de ouro e que é a das Olimpíadas de Atenas em 2004. A Argentina derrotou uma equipe americana repleta de estrelas da NBA nas semifinais em um jogo histórico que deixou todos sem palavras. Com uma atuação brilhante de Ginóbili e uma sólida defesa coletiva, a Argentina avançou para a final, onde derrotou a Itália e conquistou a medalha de ouro. Foi uma conquista que posicionou a Argentina como uma potência mundial e transformou os jogadores em heróis nacionais. A medalha de bronze nas Olimpíadas de Pequim, em 2008, foi a última grande alegria que a geração de ouro nos proporcionou, provando que o seu sucesso não foi um golpe de sorte. Apesar de enfrentar lesões e equipes mais jovens, a Argentina conquistou a medalha de bronze. Esse feito consolidou seu legado e reafirmou a grandeza dessa geração, que mais uma vez provou a sua capacidade de competir no mais alto nível.
Ese día que perdimos el partido de la medalla de bronce fue una de las derrotas más amargas para mí. Fuimos al vestuario, había algunas lágrimas y yo dije ahí unas palabras, que no me acuerdo ni cuáles son, y ya habíamos puesto la mano todos para decir 1, 2, 3 Argentina, y Scola me dice, ¿puedo decir algo? ¿Sí? Entonces le dijo a los jugadores, bueno, volvimos a jugar bien otra vez y peleamos la medalla. Esta vez no ganamos, pero yo prefiero perder con ustedes usando esta camiseta que ganar con otro.
Manu Ginóbili é, sem dúvida, um dos melhores jogadores internacionais de todos os tempos, se destacando tanto na NBA com o San Antonio Spurs, quanto na seleção argentina e em sua passagem pela Europa. A sua habilidade para marcar em momentos críticos, sua criatividade e a sua liderança dentro e fora da quadra o tornaram a figura central desta geração. Além das medalhas conquistadas nos Jogos Olímpicos, Manu Ginóbili ganhou 4 títulos da NBA e um campeonato na Euroliga. Hoje, ele é membro do Hall da Fama da NBA.
Que linda foi jogar com vocês. Que prazer. Saber que em cada cancha que íamos a ser um grupo assim, que nos íamos a estar cuidando as espaldas em qualquer lugar, que íbamos a festejar juntos si ganábamos y la íbamos a pasar muy bien, pero si perdíamos la íbamos a pasar mejor porque nos íbamos a decir cosas invalorables y eso iba a afianzar nuestra amistad y nuestro grupo. Así que por todo ese tiempo, por todas esas amistades y esas vivencias, muchas gracias, Fabri, vos, los que están allá arriba y los que están en casa. Bueno.
Luis Scola foi outro dos maiores ícones do esporte nacional. Jogador incansável e dedicado, foi fundamental no Garrafão e se tornou o maior pontuador da Argentina em diversos torneios internacionais. A sua entrega e profissionalismo o transformaram em um dos jogadores mais respeitados da seleção e numa referência para as gerações seguintes. Também teve ele uma carreira destacada na NBA, jogando por 10 anos na liga principal. Passou por equipes como Houston Rockets, Indiana Pacers e Toronto Raptors, entre outras.
Un equipo que trasciende por muchas otras cosas más allá del básquet. Yo pienso que se creó un grupo muy lindo, que se respetó mutuamente, que trabajó siempre por ser mejores y creo que llegamos a sobrepasar los límites, ¿no? En un país donde nosotros siempre personificamos, siempre buscamos la persona, siempre... Para mí, en la generación dorada, lo mejor que logró es que Manuel Ginóbili sea un jugador de la generación dorada Luis Scola también. Entonces no trascendió lo individual y creo que el equipo prevaleció, ¿no? Y por eso mismo tuvimos tanta trascendencia.
Andrés El Chapo Nocioni era a alma da equipe. Famoso pela sua intensidade e energia em quadra, Nocioni foi um defensor tenaz e um pontuador confiável. Sua capacidade de se adaptar a diferentes funções e o seu espírito combativo foram cruciais para o sucesso do time. Também teve uma passagem pela NBA, jogando pelos Chicago Bulls, Sacramento Kings e Philadelphia 76. Foram 8 anos na liga mais importante do mundo, numa época em que a geração dourada invadia os Estados Unidos com outros argentinos, como Pepe Sánchez, Fabricio Oberto, Carlos Delfino e Walter Herman.
El privilegio enorme que tengo de ser parte de ese equipo, tanto en la victoria en el 2004 cuando estábamos todos exultantes y festejando, como en la derrota después de España. No hay otro lugar donde yo quería estar que no sea en ese equipo perdiendo ese partido. Creo que eso habla un poco de lo que sentimos el uno por el otro.
O sucesso da geração dourada inspirou muitas equipes internacionais a repensarem as suas abordagens. Até então, o basquete mundial era dominado pelos Estados Unidos, especialmente nos torneios da FIBA e nos Jogos Olímpicos. No entanto, a Argentina, com seu foco no jogo coletivo e tático, mostrou que uma equipe bem treinada e comprometida poderia competir no mesmo nível que as superestrelas da NBA.
Pero cómo cada uno entendió su rol y el apoyo mutuo y el respeto mutuo. Pero hay miles de ejemplos de situaciones que nunca vi en otro equipo. Yo salí campeón de la NBA 3 veces y uno puede decir que estaba en el mejor equipo del mundo. Pero no es lo mismo, no es la misma sensación, la misma seguridad al entrar a la cancha. Salí campeón de Europa también y sí, era un equipo
espectacular,
tremendo. Pero lo que sentimos por el lado, eso es lo que no noto que se pueda dar en ningún otro lado, porque nos une una gran amistad además, ¿no? Con Chapu, con Luis, con Fabri, con Pepe, que después se fue, con el Puma. Así que se dieron muchísimas cosas para que existiera este grupo. Y es lo que creo que, además del talento individual y que a 5 o 6 hayan sido NBA además, es lo que lo destaca por el resto, ¿no?
La selección nacional de la Argentina, Luis Argentina.
Com o passar dos anos, a maioria dos membros da geração dourada se aposentou, embora alguns, como Luis Scola, tenham prolongado as suas carreiras ao máximo, demonstrando o seu amor pelo jogo e o seu compromisso com o país. O legado dessa geração vai além dos títulos. Seu sucesso consolidou a Argentina como uma potência no basquete e deixou um caminho a ser seguido pelas futuras gerações. Produção Luiz Pandini. Tradução e apresentação Julieta Galvão. Sonoplastia Sérgio Ríos.
Argentina al mundo.
Rai, Argentina 面向世界.
Rai, Argentina vers le monde.
Rai, Argentina to the world.
Rai, 世界に向けて Argentina.
Rai, Argentina al mundo.
Rai, Argentina al mundo.
Rai, Argentina in die Welt.
Rai, Argentina al mundo.
E falamos agora em Anselmo Aieta, que foi um destacado bandoneonista, compositor e diretor de orquestra argentino, considerado uma das figuras importantes na consolidação do tango durante as primeiras décadas do século XX. Nascido aqui em Buenos Aires em 1896, ele formou a sua própria orquestra típica, pela qual passaram músicos notáveis como Pedro Mafia e Juan D'Arienzo.Entre as suas composições mais conhecidas estão Palomita Blanca, Coração de Ouro e Mar de Fondo, obras que tornaram clássicos do repertório tangueiro. Anselmo Aieta também teve presença marcante em rádios e cafés da época, se consolidando como um criador de melodias sensíveis e populares que ainda hoje são lembradas e interpretadas.Hoje, aniversário da sua morte, ocorrida em 1964, homenageamos então o músico. E falamos agora em datas comemorativas e, em particular, estaremos falando em Anselmo Aieta, hoje 25 de setembro, um bandoneonista e compositor de tango. Nascido no final do século XIX, aqui na cidade de Buenos Aires, Anselmo Aieta foi um dos mais proeminentes compositores de tango no período que envolve de 1910 a 1925, uma época em que o tango já havia perdido o seu status marginal e aqueles que o ouviam e dançavam exigiam uma modernização.Foi nesse ambiente que Anselmo Aieta colocou a sua habilidade e virtuosismo à prova. Como intérprete, Aieta demonstrou amplamente o seu bom gosto e uma facilidade impressionante na improvisação de variações surpreendentes, tão belas quanto irrepetíveis. E juntamente com o seu virtuosismo na performance, Aieta produziu um corpo prolífico de trabalho de composição,cuja originalidade, beleza e vitalidade ainda mantém entre os autores mais renomados da história do tango. Anselmo Aieta começou a tocar quando ele era quase uma criança e tocou nas orquestras mais importantes até criar a sua própria orquestra, que manteve por muitos anos. Mas talvez uma das suas maiores distinções seja ter sido um dos compositores favoritos de Carlos Gardel, que gravou 16 das suas composições. Anselmo Aieta, apelidado de El Brujo del Bandoneón, o feiticeiro, o bruxo do bandoneon, morreu em 25 de setembro de 1964. E seus tangos ainda são tocados e ouvidos como o mesmo prazer dos anos distantes em que foram compostos. Aqui na Rádio Argentina Mundo, nós nos lembramos dele ouvindo, na sequência, Mariposita, um tango interpretado pela orquestra El Arranque como cantor Ariel Ardit.
bandoneón, con su resuello tristo, la noche en el cristal de la copa y el bar, y del tiempo que pasó, mi corazón, con su borracha emoción, y en otra voz, la voz de la historia vulgar, dice mi vulgar dolor, mariposita. Esta muchachita de mi barrio, te busco por el centro, te busco y no te encuentro, siguiendo este calvario con la cruz del mismo error. Te busco porque acaso nos iríamos del brazo. Vos te equivocaste con tu arrullo de sedas palpitantes y yo con mi barullo de sueños delirantes en un mundo engañador. Volvamos a lo de antes. Dame el brazo y vámonos. Ni vos ni yo supimos cuál se perdió, ni donde el bien y el mal tuvo un día final y otro día comenzó. Yo bebo más porque esta noche vendrás. Mi corazón te ve, pero habrá de beber mucho, pero mucho más. Mariposita, muchachita de mi barrio, te busco por el centro, te busco y no te encuentro, siguiendo este calvario con la cruz del mismo error. Te busco porque acaso nos iríamos del brazo. Equivocaste con tu arrullo de sedas palpitantes y yo con mi barullo de sueños delirantes en un mundo engañador. Volvamos a lo de antes, dame el brazo y vámonos.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina, 面向世界.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けて, Argentina.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al mundo.
Amigas, amigos, a Argentina ao Mundo, uma hora já de encerrarmos o nosso encontro em português pela emissora internacional da República Argentina, onde estivemos de 8 a 9 horas, horário da Argentina, 11 a 12 UTC, Julieta Gavana locução e Glória Sarmento na operação técnica. Lembrem que também podem nos acompanhar procurando na onda curta as retransmissões que faz a nossa programação a emissora amiga WRMI em diferentes dias, horários e frequências. Muito obrigada, muito bom dia e tomara que seja até amanhã.